Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Nasce a primeira agroindústria do pinhão no Rio Grande do Sul. A iniciativa traz renda e competitividade para cerca de 95 famílias em São Francisco de Paula. Samai desmente que a água em Caxias do Sul esteja contaminada por agrotóxicos. E ainda, a estação mais fria do ano tem neve, tem florada de ipês e visita de baleias. A reportagem do Vida conversou com especialistas para compreender como o inverno também é a época que nos remete à importância de conservar a natureza. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar esta proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nós vamos falar sobre o frio e a conservação da natureza. Entre os dias 21 de junho e 22 de setembro, o inverno passa a ser a estação do ano no Hemisfério Sul. Esse período é conhecido pelas temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas. Porém, as características variam em cada região do país. É tempo de neve, por exemplo, no sul, floradas de ipês no Cerrado Brasileiro e a chegada das baleias na costa marítima do país. Nós vamos começar falando dos gigantes dos mares. Entre os meses de julho e também de novembro, o litoral brasileiro recebe a visita das baleias jubarte e franca, que migram para as águas tropicais e subtropicais e se aproximam da costa do país para a reprodução. A analista de projetos ambientais da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Janaína Bumber, explicou em entrevista que estes mamíferos podem ser vistos em diversos pontos pelo país. É mais comum observar baleias jubarte no litoral baiano. No inverno e na primavera, a região funciona como um berçário para o maior grupo de baleias jubarte do mundo. Já as baleias francas se concentram no estado de Santa Catarina. A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca foi criada em 2000 justamente para preservar o habitat da espécie e ordenar atividades turísticas e de pesquisa. Confira a entrevista completa.
Janaína, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês.
Falando sobre a questão, né, da chegada das baleias, conta um pouquinho pra gente como a própria Fundação, e através de seus vários projetos ambientais, através da criação de uma rede de especialistas, se ocupa de não só falar de turismo, não só falar de beleza, mas falar de uma conservação tão importante dos mares e oceanos, para que esses animais marinhos continuem nos brindando com a sua vinda no inverno.
Isso. A conservação marinha, a agenda marinha, é uma das grandes prioridades aqui da Fundação Grupo Boticário, justamente porque os oceanos, eles passam por diversos temas, né? Eles são importantes tanto para o turismo, como é a própria avistagem das baleias, mas também para a saúde, para a economia, para a educação. Então, nós sempre atuamos, desde 1990, diversos projetos na área marinha, entre eles também alguns de proteção das baleias, né? Das baleias que vêm aqui no inverno para a nossa costa.
Claro. A gente sabe que os projetos, eles ajudam, né, a preservação das espécies e também da vida marinha, mas pensando um pouquinho agora nas baleias, na chegada delas, O que dá pra gente falar sobre o espetáculo, a beleza, do porquê que elas estão chegando nessa época do ano de forma muito mais contundente na região, no sul do país, por exemplo, ou mesmo na costa brasileira mais ao norte?
As baleias, então, elas vêm para cá, na costa brasileira, no inverno, mas é justamente para procurar águas mais quentes. Então, apesar de para a gente esfriar, né, no sul, no Rio Grande do Sul, as águas ficarem mais geladas, mas elas estão vindo dos polos, então elas estão fugindo do inverno forte ali do Polo Sul e vindo aqui para o Brasil, onde vai ter água mais quente, vai ter uma água mais tranquila, onde elas podem tanto reproduzir como ter os seus filhotes para amamentar de forma mais tranquila. E as baleias, elas sofreram muito com caça no mundo inteiro, né? Então elas são animais do mundo, né? Elas vão migrando em todos os mares e oceanos, então elas não são fixas, né? Ou típicas só de um lugar. Mas no mundo inteiro elas foram caçadas por muitos anos e há algumas décadas a caça foi proibida em vários países, inclusive no Brasil, o que permitiu a população, né, o número dessas baleias ir aumentando gradativamente. Então, como são animais tão grandes, assim, a vida deles é longa, eles também podem viver por várias décadas, é um processo lento, né, até recuperar toda essa população. Então, por isso que agora, né, com o fim da caça, a gente tem visto mais, visto que a população está se recuperando, está aumentando, então por isso que também agora temos tido mais encontros com as baleias aqui na nossa costa, tanto aqui mais para o sul, Santa Catarina, vendo as baleias francas, quanto também mais para o nordeste, principalmente em Abrolhos, com as baleias jubarte.
Certo, a gente sabe que, por exemplo, a própria baleia jubarte está entre os maiores animais do planeta, né? Acho que a maior baleia, que se eu não me engano, é a baleia azul, mas enfim, ela está, a jubarte que vem aqui para essa época do ano no Brasil, ela está entre os maiores animais marinhos. E a gente estava aqui conversando na redação hoje, Janaína, que as baleias, por exemplo, pelo seu tamanho, grandiosidade, se remetem ainda aos tempos jurássicos, né? Que se foram preservados, porque o homem não conseguiu chegar ainda no fundo do mar de forma tão expressiva como, por exemplo, já chegou fora do planeta, né? Em questões aéreas, enfim. Mas a gente não cuida delas, não entende elas e não é só as baleias. Tem muitos animais que a gente nem sabe ainda que talvez existam e que estão em vida no fundo do mar. Então, por que o oceano é tão importante e a visita das baleias resgata que tipo de conhecimentos necessários acerca de proteção?
Imagina, né? A gente realmente conhece mais da Lua do que dos nossos oceanos, né? Que é o nosso próprio planeta. E principalmente mesmo na parte mais rasas, a gente falta várias áreas ainda para conhecer e mapear melhor, imagina nas áreas mais profundas. Isso, por um lado, para as baleias, foi importante porque são locais de refúgio também, né? Onde elas não foram caçadas. E isso traz à tona uma coisa muito interessante. Se as baleias, que são animais tão grandes, né, os maiores animais da Terra, a gente ainda não tem todas essas informações, a gente tem tantas lacunas para entender, imagina os outros, né? Os organismos menores que tem, né? Pequenininhos ou microscópicos. Então, faltam muito conhecimento, muitos estudos, e na área marinha o investimento tem que ser muito maior do que na área terrestre, justamente porque o custo é mais elevado, né? Toda a tecnologia, embarcação, deslocamento é muito mais complicado. Então, estima-se que tem várias espécies que já tenham sido extintas e nem chegaram a ser descobertas ainda pelo homem. E também falando em refúgio, né, e conhecimento, isso mostra também a importância das áreas marinhas protegidas, de termos essas regiões, esses refúgios para as espécies. Porque é ali onde os animais, ou no caso a baleia, não serão caçados, ou se estarão protegidos, é um lugar onde eles podem ter certeza, podem ficar tranquilamente, né, sem ter o risco da ameaça humana ou outro tipo de ameaça. Por exemplo, Abrolhos, que é o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, no Espírito Santo, é o maior berçário ali, onde tem a concentração das jubartes. E as baleias, elas podem ser caçadas em outros lugares do mundo. Por exemplo, o Japão agora liberou a caça novamente. Então, garantir que ela tenha esse refúgio aqui no Brasil, nessas áreas protegidas, é muito importante para ajudar a manutenção da população das baleias.
Claro. Tem informações que são surpreendentes, né? A gente conhece tão pouco, a gente sabe que o espetáculo é lindo, turista gosta de ver, a gente sabe disso também, mas os parques nacionais de proteção, esses que você acabou de mencionar, eles têm um trabalho para muito além da questão de turismo, né? Quando a gente preserva uma espécie, tem tanta coisa envolvida. Por exemplo, a baleia jubarte, para quem talvez fica pensando, que baleia é essa? Ela tem entre 11 e 15 metros, pesa em torno de 30 toneladas, né? E olha a quantidade, né, de mortes de baleias nos últimos anos. Por exemplo, por conta dessa caça indiscriminada que você falava, Janaína, a população dessa espécie específica, conhecida pelo seu temperamento extremamente dócil, caiu de 150 mil indivíduos no século passado para atuais 25 mil no mundo todo.
Isso mesmo. E, na verdade, na década de 60, 70, esse número foi ainda menor, porque era quando foi o auge da caça, né? Quando proibiram a caça em grande parte do mundo. Então, e nessas áreas protegidas, que a gente falou, vai além, né, só do turismo e só das baleias. Todas essas áreas têm um plano de manejo que tem que fazer todo o monitoramento, cuidado e garantir a proteção da cadeia trófica, né, do ecossistema como um todo, né, porque está tudo em equilíbrio ali, né, naquele ambiente, e isso tem que ser garantido. Por exemplo, as áreas de recifes de coral também são um grande berçário, que também vai garantir o aporte de nutrientes e para diversas espécies ali, e que também faz parte desse ecossistema em equilíbrio.
Claro, Janaína, a gente falou também da baleia franca, né? Além da jubarte, sim, a baleia franca também vem nessa época do ano, buscando essas correntes mais quentinhas do Brasil, mesmo no inverno, para acasalar, enfim, para procriar. E são duas espécies, se eu não me engano, entre a franca, né? A franca do norte e a franca do sul, que tem características um pouquinho diferentes também, né?
Isso mesmo. Tem a franca austral também, elas vêm aqui também, ocupam no nosso litoral, principalmente em Santa Catarina, né, mas também pode ser visto aí mais para o Rio Grande do Sul, tem algumas avistagens, mas principalmente ali na região de Ibituba e Garopaba, e também tem tido muitas avistagens. E a baleia franca ainda é ainda maior, né, do que a jubarte. Ela pode chegar a 50, 80 toneladas, e tem expectativa de vida alta, até uns 70 anos. E apesar de ter essa... E aí, aqui no sul, temos a APA da Baleia Franca, que é uma área protegida da Baleia Franca, que foi criada justamente para a proteção dessa espécie de baleia. Mas, apesar de termos essas áreas protegidas, tem outras ameaças que vão além de ter uma área protegida para elas, como, por exemplo, a poluição e o lixo. Então, isso independe, né? O mar não respeita essas fronteiras. Então, infelizmente, toda baleia que é encontrada morta está com quilos e quilos de plástico no estômago, ou também podem adoecer por causa dos poluentes que estão na água.
Claro. A gente está falando de animais também que têm uma reprodução que não é tão simples assim, né? A gente está falando de um ambiente adverso, né? Já para nascer não é fácil, porque elas enfrentam quilômetros e quilômetros de jornada de viagem para chegar onde, em tese, né, seria mais tranquilo, que seria a costa brasileira. Mas mesmo assim, no caminho elas encontram N dificuldades que você acabou de falar. E depois tem todo um processo de que esses animais que nascem, eles nem todos eles sobrevivem, né, Janaína?
Isso, na verdade os animais, os filhotes, né, eles são mais vulneráveis mesmo, até por ainda tá criando, né, a capa de gordura, aprendendo a se adaptar ao novo ambiente. Eles são mais suscetíveis a ameaças, por exemplo, a próprias embarcações que passarem rápido por próximos às baleias, eles podem acabar machucando os animais. Os filhotes são mais suscetíveis por ainda serem mais inocentes, né, não saberem lidar ainda muito com a situação. E também redes de pesca que ficam no mar, eles podem se enroscar e não conseguir sair, não conseguir subir para respirar, né, já que a baleia também é um mamífero. Então, assim, a gestação é bem complexa. Com um animal tão grande assim, eles têm a gestação podendo mais longa ainda do que do ser humano, né? Eu balejo baixo por volta de 11 meses de gestação. Então, ela vem pro Brasil, para as águas tropicais, porque é mais quente, para se alimentar bastante, para reproduzir, criar essa capa de gordura. É, vem aqui para reproduzir, então ela se alimenta muito nos polos, né, para criar essa gordura e poder gastar tudo isso para alimentar o filhote. Mas é um momento muito vulnerável, tanto da vida da mãe, né, da baleia, que está amamentando, quanto do filhote.
Olha só, quanta informação importante. Janaína, depois de toda essa consideração, reflexão que a gente fez, o que você deixa de mensagem? Porque a gente está falando de uma época do ano, inverno, por exemplo, no Brasil, que em cada região brasileira tem um fenômeno, né, ecológico, sustentável, ambiental acontecendo, e todos eles nos fazem lembrar da importância que tem a gente preservar o ecossistema. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre isso.
Então, acho que com cada pessoa, se alguém já teve a chance de experimentar, de ter a experiência, de ver uma baleia no mar, de ver ela de perto, sabe o quanto isso é emocionante, mostra a grandeza da natureza. Então, para que a gente possa respeitar, né, entender o limite, entender que tem outro ser vivo que também é extremamente inteligente, que tem sua vida, tem até sua família, para que a gente entenda a nossa relação com a natureza, que a gente faz parte dela, que a gente saiba e possa também se envolver e lutar também pelos direitos dos animais e da natureza, que por muitas vezes que não conseguem, né, poder defender por si próprios.
Tá certo, Janaína, muito obrigada pela entrevista, pelas suas considerações.
Eu que agradeço.
Um forte abraço.
Bom dia a todos.
Valeu.
Tchau.
Você ouviu a analista de projetos ambientais da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Janaína Bumber. E no próximo bloco, saiba como 95 famílias de São Francisco de Paula resolveram incrementar e agregar valor ao pinhão, criando a primeira agroindústria gaúcha da semente. Vem aí o intervalo e o Vida volta já!
What's wrong? You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. Chiquitita, you and I.